temática do dia.
Onze e nove, lá vamos nós aqui com mais uma hora do nosso programa de hoje, e agora com a temática do dia. Lembrando antes que tem também as ofertas e novidades da Casa do Produtor Rural. A partir de agora, todos os meses, você encontra produtos e concorre a Vale Compras de 100. Comprou, concorreu. Outra novidade é que tem carne da Cooperativa de Carnes Lagoense Gaúcho Pioneiro. Que tal presentear quem você gosta com uma cesta de produtos da agricultura familiar? Dispõe de cestas prontas ou monta a sua do seu gosto. A Casa do Produtor atende, então, das 8 às 12 e das 13h35 às 18. Sempre tem muitas ofertas para você. Passe na Casa do Produtor e aproveite. É aqui pertinho da rádio, ali, do lado do Ginásio de Esportes Adolfo Stella. 11h10, a temática do dia de hoje é trânsito. Nosso assunto para abordar aqui com o Gesiel Toledo, que é o coordenador do Departamento Municipal de Trânsito. Aqui é o cumprimento. Bom dia, Gesiel, tudo bem?
Bom dia, Everton. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique, condutores, pedestres, todos que utilizam o trânsito em nossa cidade.
E o trânsito é um assunto que sempre rende, porque parece que cada vez mais aumenta a quantidade de carros, né, Gesiel?
É, com certeza. Cada vez mais a oferta de carros por parte das fabricantes, enfim, os nossos pedestres, nossos que não são condutores ainda, procuram também utilizar um veículo para deslocamento em nossa cidade.
Certo. Ações em andamento. Vamos falar um pouquinho aqui de ajuste nos semáforos da Presidente Vargas. As dúvidas que a pessoa sempre tem. Será que está multando aqui? Não está? Posso passar aqui? Tenho que respeitar? Respeitar é óbvio, claro, sempre. Mas está multando os semáforos?
É uma infração gravíssima, né? O avanço de sinal vermelho. E nós paramos por um tempo aí de resultar autuações. Estava só com advertências. E no próximo mês, provavelmente, então, vai ser voltado a multar, autuar as infrações de sinal vermelho, avanço de sinal e parada sobre a faixa nos semáforos inteligentes que temos na nossa cidade.
Uma questão que o pessoal pede muito e fala, por que que demora tanto alguns semáforos? Apesar de eles serem inteligentes, né? Ter a inteligência artificial já ativada ali, mas demora demais.
É, às vezes é algum desajuste na câmara, né? Porque a câmara que reconhece os veículos e nós passamos por um período de manutenção frequentemente e trocas e ajustes, né, das câmeras, principalmente, que fazem a leitura dos carros, dos veículos que passam naquele local, mas eles estão programados e eles são adaptativos, né? Estão se adaptando de uma forma que possa vir a funcionar melhor cada vez mais o fluxo da nossa cidade.
Tem um tempo específico que ele fica ali?
Não, ele tem o tempo mínimo e tem o tempo máximo. O tempo mínimo é ajustado de cada local, é um local, né? Então, onde existe o maior fluxo, ela tem um tempo máximo maior, que pode chegar até 40 segundos. Então, dependendo do fluxo do veículo, vai de 10 a 40 segundos.
Claro,
e outros é menos tempo.
Certo, essa questão ela se aplica naquele momento que tu chega no semáforo e não tem outros carros dos outros lados, tu tem que esperar, né?
Mas ela tem que fazer o giro, sim, o girociclo normalmente e dar o tempo mínimo em todos, mesmo que não tenha veículo em algum local, o tempo mínimo ela tem que registrar em todos as rotas.
Questão de semáforo, tudo ok? Algum ajuste, alguma novidade?
Não, ele está tudo, foi feito uma manutenção até esse fim de semana, o pessoal esteve aí ajustando alguma coisa que estava ainda precisando e agora está tudo ok.
Sinalização horizontal em andamento em alguns pontos?
Estamos trabalhando direto, inclusive agora com a definição da forma de ajustes, né, com a nova administração, passamos a credenciar os pintores agora para realizar a pintura de faixas. Caminhão de pintura também já esteve em nossa cidade aí fazendo várias pinturas em vários locais. Vai voltar mais agora no começo da primavera, vamos repintar. E a manutenção da sinalização é a nossa obrigação no Departamento Municipal de Trânsito, trazer sempre a sinalização em dia e aonde está fraco, repintar. Quase todo ano vamos ter que ajustar essa pintura.
Olha, a gente entra numa próxima questão aqui, que inclusive já estava em pauta, e o ouvinte já interage também, que é sempre a questão também dos pontos mais críticos do trânsito aqui de Lagoa Vermelha. Pergunta aqui do ouvinte. Quando vai ser tomada uma atitude quanto ao estacionamento em faixa dupla na frente do Bom Jesus? Ele relata que é um terror passar ali meio-dia, não existe fiscalização nesse horário? Uma pergunta.
É, a fiscalização é por conta da Brigada Militar. Nós estamos pensando...
Inclusive, né, ele cita a Brigada aqui.
O que acontece? Nós temos ali em frente ao Bom Jesus duas faixas de sentido, né? Então, provavelmente, estamos ainda em estudo de provavelmente deixar regulamentar também a fila dupla em uma das faixas. Então, uma das faixas, a faixa da direita, vai ser regulamentada provavelmente. Ainda, claro, precisamos ainda de uma opinião do Conselho Municipal de Trânsito, mas já temos uma positiva, que vai ser regulamentado a fila dupla nesse horário, porque não tem como, né? É muita saída de veículos, temos que ajustar o trânsito de acordo com as nossas necessidades. E vai ficar claro a faixa da esquerda livre para todos os veículos que tiverem que passar, terem essa condição de passar. É claro que, de vez em quando, esse tumulto vai ter sempre em frente às escolas, não só no Bom Jesus, na escola do Duque de Caxias, do Duquinho, né? Também temos problemas, e em várias escolas também tem esse problema, porque a maioria, hoje em dia, dos alunos estão se deslocando através dos seus pais, e, enfim, precisamos ter essa condição.
Certo, não só nas escolas, como em outros pontos também. O ouvinte fala aqui da questão daquela estrada na frente da padaria do Juvino, ali do Hotel Moraes, ali que meio-dia ali fica complicado, porque os carros estacionam dos dois lados, né? Um tempo ficou só um lado da via, né? Agora ele funciona os dois. Só que neste horário, o risco de acidente, o ouvinte relata que é grande aqui.
O risco é grande. Digamos assim, nós temos ali uma via um pouco estreita, mas bem... É claro, se tiver algum caminhão ali, já fica bem mais complicado. Mas sendo veículos, acontece hoje, passam normalmente. É claro que não aconteceu nenhum acidente, já estamos aí... Há anos funcionando dessa forma e não houve acidente ou relato de acidente e registro de acidente nesse local ainda. Os motoristas têm que se cuidar, têm que ter um maior cuidado ou até evitar também, dependendo do horário de fluxo maior, essa via, procurar outras vias alternativas. Mas, no momento, nós não temos uma definição de alteração no trânsito para esse local.
O ouvinte fala de via dupla também na questão ali da padaria Viadaros, daí é Benjamin Constant. Todos os horários, muitos carros sem pisca-alerta, um grande perigo. Vai da conscientização também do condutor também, né? Parar.
Exato,
o carro, ligar o pisca.
É assim, nós temos que se adaptar com o nosso trânsito e pedimos a educação de todos os motoristas e vamos trabalhar com uma educação mais efetiva. É claro que também estamos aí com a administração ainda em planejamento para se criar os agentes de trânsito para vir fiscalizar e dar uma condição, orientação maior ao trânsito, ajudando também a Brigada Militar nesse sentido, mas ainda está em fase de planejamento, claro que tem que passar pela Câmara.
Tem uma previsão para que isso aconteça efetivamente?
Não, porque é um processo demorado, passa por três etapas. Primeiro pela Câmara, depois daí, claro, vai ter que ser feito também, demora praticamente um ano até a formação dos agentes de trânsito, enfim, também...
Mas já se identifica que é necessário.
É necessário. A cidade está cada vez mais crescendo, né? E maior número de veículos, como falamos no começo. E a tendência é cada vez aumentar mais. Então, para orientação, para educação do trânsito, e muitas vezes até autuação, se for necessário, precisamos sim dos agentes. Estamos trabalhando com o nosso prefeito. Ele já mostra também uma positiva nesse sentido. É claro que precisamos ainda de alguns planejamento maior e também dos ajustes de fiscalização para que nós possamos efetuar, então, essa contratação.
Questão da visibilidade do trânsito. Pedi para dar uma olhada no Alto Pedregal, pois a rua dos prédios da Miagro tem muitas árvores que atrapalham o trânsito.
Acredito que com o novo condomínio lá naquele local, existe alguma previsão de alteração, principalmente naquela rua que foi nova, refeito ou foi feita a pavimentação de paver. Talvez ali nós vamos deixar regulamentar para estacionamento apenas de um lado da via. Então, podendo então desafogar aquele ponto, saída do condomínio, né?
Certo, uma pergunta bem pertinente que o Braulio mandou para cá, faz uma pergunta por gentileza. É interessante essa uma curiosidade, na sinaleira, com o sinal verde liberado, assim quando estiver multando, né? Ela também multa por velocidade acima do limite ou é só mesmo furar o sinal?
somente o avanço de sinal e a parada sobre a faixa.
Velocidade, não.
Da velocidade, por enquanto, não.
Certo. Tem mais algumas questões. Bom, o ouvinte vai interagindo, vai mandando na medida do possível. Nós vamos aqui atualizando todas. Aqui, ó. Ainda nessa questão da velocidade, seria necessário também multar pela velocidade, tendo em vista que o excesso da velocidade é o que pode causar acidentes graves?
É claro que muitos condutores acabam, né, aproveitando que o sinal está verde e antes de fechar...
Para dar aquela apurada.
Isso. É, com certeza, mas ainda cabe, ainda a educação do trânsito ainda seria a forma mais conveniente no momento, né? Porque senão teríamos que ter uma outra forma de regulamentar essa autuação, porque pelas câmeras não podem ser feito no momento.
Ótimo, agora 11h20, nós estamos aqui com o nosso a temática do dia de hoje, vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o Gesiel para continuar falando de trânsito, falando agora há pouco dos pontos mais críticos do trânsito de Lagoa, vamos falar já das avenidas também, dos cruzamentos aí, estacionamento também, de como é que o departamento instrui a população, né, os motoristas, os jovens, os pequenos também a aprender a usar o trânsito da maneira correta. Intervalo rápido, a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Um espaço com a maior variedade de artigos para o seu churrasco e chimarrão. Conheça Chimas e Churras, também com facas, gamelas, tábuas para cortes, petisqueiras, espetos, grelhas, diversos tipos de cuias, garrafas térmicas.
E o assunto, a temática do dia hoje é trânsito no perímetro urbano aqui de Lagoa Vermelha. 11h27, temperatura está nos 17 graus. Para isso, estamos aí com o Gesiel Toledo, que é do Departamento de Trânsito, responsável aqui da cidade, falando dos ajustes, né, da implementação aí no trânsito e também respondendo os nossos ouvintes por aqui, Gesiel, que sempre tem muitas questões, né, dúvidas, e aqui vai ser mudado, vai ser melhorado, arrumado. Mais uma leva aqui de mensagens para a gente seguir. Rua Monteiro Lobato com Olavo Bilac, questão de árvores, também essa da visibilidade, dificuldade para enxergar. E a Monteiro Lobato, poderia ser colocado um quebra-molas ali?
Então, a condição de quebra-molas, nós estamos passando por um processo da a visita do gabinete dos bairros. Em cada bairro, cada mês tem um bairro novo que está sendo visitado. O prefeito, secretários, enfim, e nós estamos recebendo essas reivindicações. Isso não quer dizer que nós vamos fazer quebra-molas em todos os locais que é pedido. Passa por um estudo técnico que contém a resolução 600 do CONTRAN e somente estando de acordo com essa resolução, porque quebra-molas é proibido, né? Foi feita uma resolução, então, que em alguns locais onde existe uma necessidade realmente e as condições da via exigem uma regulamentação sobre isso aí, estando dentro da regulamentação nós vamos fazer.
Oh, aproveitando o gancho aqui, essa aqui que já entra um pouco mais no setor de obras, né, do departamento. Sim. Aí, bom dia, não sei se seria com ele, mas existe uma previsão de asfaltamento da Jorge Mugem, porque ali tá muito ruim.
Sim, com certeza, já foi até visitado o bairro lá, né? E uma das reivindicações está sendo planejado, a Jorge Mugem, Maximiliano de Almeida, são vias coletoras, segundo o CONTRAN.
É muito fluxo.
Ligações de bairros, essas vias, segundo a administração, segundo o nosso prefeito, vai ser asfaltado e pavimentado, provavelmente se não for agora ainda esse ano, mas do começo do ano que vem já está sendo previsto para ser feito asfalto nessas vias.
Olha só, qual a possibilidade de uma sinaleira entre os bombeiros e o mercado Compre Bem? O Sadi mandou para cá, ó, da presidente da UAB.
Eu vou dizer, é bem complicado, porque ali não é um cruzamento, é apenas uma entrada, né? E a gente está prevendo alguma outra sinalização, mas não semafórica, porque o fluxo é muito pequeno para ter um semáforo naquele local. E é só determinados mais horário de fluxo intenso, provavelmente os horários de pico, somente que existe um problema. Mas as condições de um minuto ou dois, mas temos as condições também de fazer outras sinalizações que vão diminuir a velocidade, dando tempo para os veículos adentrarem com mais segurança.
Ó, mais uma aqui para a gente concluir então essas perguntas aqui.
Essa aqui vem em encontro àquela que a gente estava falando ali no início ali. Sinal próximo Alto Lagoa, quem sai da Oliveira demora bastante para ficar verde. E assim que fica aberto, passa apenas 2 carros, já fecha enquanto os outros ficam mais tempo aberto.
Aí depende a condição do que está sendo, da onde que vem, né? Você vem da bairro Oliveira, tem um tempo bem menor para esse local devido a poucos carros que circulam que vem naquela condição. Mas pode ser ajustado ainda.
Certo. Seguindo aqui também, ó, tem outras questões aqui. Gesiel, cruzamento da Circular com Afonso Pena, onde acontecem constantes acidentes. Como é que vocês têm avaliado essas situações aí?
Então, temos o planejamento já dentro do plano de mobilidade, até o projeto da construção de uma rotatória para esse local. Estamos aguardando aí as condições mais próximas ainda, provavelmente esse ano ainda vai ser implantada uma rotatória nesse local.
Estacionamento na cidade, como é que tá aí? Muito apertado?
O problema é a Avenida Afonso Pena, Avenida Benjamin Constante, no horário do, no centro,
não,
né?
Não tem onde colocar carro.
É complicado, mas acho que exigiria até um clamor popular, os órgãos aí responsáveis, aí os sindicatos, a CDL, enfim, tem que trabalhar mais nesse sentido, no fim, de regulamentação de estacionamento rotativo, ou senão nós vamos fazer em cada quadra uma vaga de embarque e desembarque. É claro que para isso nós precisamos ter uma cobrança mais efetiva ou uma forma de cobrar. Não adianta a gente implantar uma regulamentação e depois não ter como uma cobrança mais efetiva, que pode ser através até de vídeo monitoramento ou dos agentes de trânsito. Uma vaga de embarque e desembarque em cada quadra, é claro que não vai resolver a situação no todo, mas também seria uma forma de ajustar.
Ó, falou em carga e descarga aqui, o ouvinte mandou uma questão que tem gente que para descarregar e demora muito tempo nessa vaga ali.
Aí passaria para uma regulamentação também da Câmara, porque na lei não existe um tempo determinado, existe o tempo que funciona a carga e descarga, que é das 6 às 10 da manhã e das 14 às 16 horas na parte da tarde. Para o funcionamento, mas não tem um tempo mínimo ou tempo máximo, passa por uma regulamentação e também embaçamos também na fiscalização.
Certo. Aqui mais uma, ó, um feedback para você, Gesiel. Depois do Gesiel, melhorou muito o trânsito em Lagoa. Parabéns.
Opa, obrigado.
O ouvinte mandou aqui, vamos ver quem que mandou essa aí, o Eduardo. Mais aqui também, essa das faixas de segurança. Bom dia, em relação às faixas de segurança, muito na esquina, tu tem que parar antes, muitas vezes não, acaba não vendo o trânsito. Se parar depois, tá no meio da avenida. Se parar em cima, não pode. Ela não colocou o ponto, o lugar aqui.
Sim, os condutores têm que ter o cuidado, né? Cuidado sempre, se tiver algum pedestre, né, com intenção, aguardando no começo da faixa para passar, temos que dar a preferência para eles. Isso faz parte da educação e que também vamos trabalhar mais efetivamente. Estamos construindo uma forma de trabalhar mais efetivamente na educação do trânsito. Teremos em setembro também as campanhas do trânsito, já também na Feira do Livro, provavelmente estaremos também trazendo a educação de uma forma com a escolinha de trânsito.
Exato.
E também com a estande.
E é bem nisso que iríamos entrar agora, que vocês têm trabalhado efetivamente na questão da escolinha para tentar educar as crianças desde pequeno já.
Com certeza, formando nossas crianças, eles vão saber que o respeito, que não somente para as crianças, mas também todos temos que ter, porque as crianças ainda vão demorar um tempo, mas já vão sair educadas e isso é muito importante, porque temos muitos condutores hoje que não tem esse respeito, muitas vezes não consideram as placas, não tem essa respeito à sinalização como um todo, né? Porque vemos aí, até temos um problema muito grande nos finais de semana, que por mais que tenha pouco movimento, mas amanhece muitas placas arrebentadas e temos que estar recolocando. Então, e isso faz parte também da educação no trânsito, né? Saber que a pessoa, que quando está em situação de trânsito, tem que ter todo o cuidado, porque se for um pedestre, muitas vezes pode causar um transtorno. E mesmo se não sendo, né, exige acidentes que ocorrem, pelo menos danos materiais muitas vezes relevantes têm acontecido em nossa cidade.
Gisiel, antes de a gente falar de um outro assunto aqui, ó, a ouvinte colocou uma situação aqui, ó. Por favor, pede pro Gisiel o que fazer urgente. Situação dos becos. Beco da Cremone. Os caminhões ficam estacionados, prejudica muito a visão quem sai do beco da Presidente Vargas, sendo que a Presidente Vargas já tem um movimento intenso.
Verdade. Nós já estivemos conversando com o proprietário dos caminhões ali. Eles têm a carga ali, o depósito deles ali já vai ser, já estão providenciando e está construindo um pavilhão lá na área industrial 2. Então, os caminhões que ficam ali, que a gente pediu para ele deixar o mínimo de tempo possível ali, e ele está considerando isso, e logo ele vai se mudar lá para a Industrial 3, eu acho, lá, com a construção, o término da construção do pavilhão dele, e vai resolver a maioria dos problemas daquela saída.
Para concluir essas questões aqui, só falando de implementação aí de equipamentos, teria que colocar lombada na Libório Pimentel, esquina com a Jorge Mogi. Tem previsão de mais semáforos, lombadas na cidade, ou tá assim como tá, já tá?
Lombadas eletrônicas, nós temos uma previsão somente para a continuidade ali da Avenida Afonso Pena com a circular, no sentido que sobe. Em outros locais não, porque é um custo muito alto e hoje em dia as infrações que é arrecadado não paga, ou seja, nós temos que tirar dinheiro do município para sustentar o funcionamento dessas lombadas.
Certo, a gente tem muitas questões aqui, o nosso tempo acaba sendo curto para abordar tudo, né, Gisel? E tem mais uma questão que tu quer falar, que é a respeito dos táxis.
Isso, nós estaremos realizando então a vistoria dos táxis a partir do 1º de agosto até as duas primeiras semanas do mês de agosto, alertando a todos os taxistas, né, que passem lá fazer a vistoria. Isso é regulamentado e temos que todo ano passar por essa previsão. Lembrando também da Escolinha de Trânsito, estaremos na Feira do Livro desse ano, em setembro, e também em diversos eventos aí e algumas escolas da cidade trazendo a Escolinha de Trânsito.
Outra questão que você queira já aproveitar para anunciar para os ouvintes aí sobre trabalho, novidades?
O Departamento de Trânsito está sempre atuante, nós sabemos tudo que ocorre, todas as reivindicações, a maioria, nós já estamos cientes, só que a gente não pode resolver tudo de uma certa forma como muitas vezes a gente quer. Mas, enfim, vamos procurar resolver tudo que a gente puder fazer para melhorar o trânsito da nossa cidade, mas pedimos principalmente a colaboração de todos os motoristas, todos os condutores, também pedestres, para atenção no trânsito, porque tendo atenção, tendo a educação, tendo respeito com as pessoas, a empatia com as pessoas, com os outros condutores, não sabendo quem está ou a situação que se encontra os outros condutores, mas tendo esse respeito, nós vamos construir um trânsito mais seguro para a nossa cidade.
Uma questão que essa aqui, a gente costuma ver frequentemente aí na cidade, no trânsito, enfim, a pintura da via, né? Olha só pra gente encaminhar aqui, ó. Não deveriam pintar as faixas com tinta que aguente mais tempo? Teria um outro material que dure mais?
Teria, mas o custo é um custo muito, muito alto, né? Digamos, é 5-6 vezes mais. Então a gente optou por estar fazendo a pintura todo ano, né? Nessa forma, é claro que alguns cruzamentos a gente está vendo já essa forma da implantação, que é um outro, não é tinta, seria uma química diferente, bicomponente ou a extrudada. Então, o custo é muito caro, mas em alguns cruzamentos onde existe um desgaste maior, nós estaremos fazendo também.
Certo, então aqui com o Gisel hoje, desejamos aí um bom trabalho que possa realizar aí, Gisel.
Obrigado, Everton, obrigado a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique, e o respeito ao trânsito sempre é a melhor coisa para nós fazermos.
Certo, 11:38, hoje o nosso temática aqui falando e abordando questões relacionadas ao trânsito aqui de Lagoa Vermelha, e o entrevistado foi o coordenador do departamento municipal, que é o Gisel Toledo. Depois você também vai poder estar ouvindo novamente essa entrevista aí nas nossas plataformas digitais.